Central Manhã. Um abraço a todos vocês que acompanham o Central Manhã aí na Bahia, na região de Itambé. O nosso amigo Toniel de Messias avisando que lá na Bahia a chuva está intensa, castigando vários municípios lá da região, e fortalecendo também as nossas parcerias, né, com as emissoras de rádio da Bahia, principalmente aí com o grupo Ativa FM. Grande abraço a todos vocês da Bahia. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a Bahia. Vamos trazer direto ao vivo aqui no nosso programa ele, o nosso repórter Jonas Mendes, direto da rua. Alô, Jonas Mendes, muito bom dia.
Olá, bom dia, companheiros. Estamos aqui às margens da BR-135, Avenida dos Portugueses, que dá acesso à área Itaquibacanga. Como sempre, trânsito carregado no horário como esse, lentidão em vários trechos aqui da BR-135. E quanto à movimentação de fim de semana aqui no ICRIM e também no Instituto Médico Legal de São Luís, ganhou destaque aqui, lamentavelmente, algumas mortes que aconteceram e passaram aqui na permanência do IML e do ICRIM. Trata-se de uma vítima de acidente de trânsito. No sábado pela manhã, ainda logo cedo, um acidente que aconteceu, uma colisão no bairro da Forquilha entre um caminhão e uma motocicleta, resultando na morte de uma pessoa. Também tivemos uma vítima de suicídio procedente da Travessa do Japão, aqui em São Luís, uma vítima de picada de cobra, há muito tempo que não se ouvia falar nisso, procedente do Socorrão 2, vítima de queda também deu entrada aqui no IML, duas vítimas de arma de fogo, procedente uma da cidade Olímpica e outra da cidade Operária, precisamente da comunidade Apá. Também tivemos uma vítima de afogamento, procedente da cidade Operária, e uma vítima de traumatismo craniano encefálico, porque ainda não se sabe se foi queda ou se foi alguma pancada sofrida por essa vítima. Fechando aqui a nossa participação, informando que a greve dos rodoviários, ela continua de forma parcial e podendo até aumentar. Já na quarta-feira, segundo a direção do sindicato, ainda nada foi resolvido de forma geral. E aí, esse movimento de greve que começou apenas em duas empresas, ele pode se espalhar nas demais empresas e se tornando uma greve geral aqui no sistema de transporte coletivo, de acordo com o presidente do sindicato dos rodoviários. E hoje, às 9 horas da manhã, teremos no Palácio dos Leões a sanção da lei de auxílio a órfão de feminicídios. Aquelas crianças que ficam na orfandade por conta de um feminicídio que acontece muitas das vezes em meio familiar, e aí o governador do estado, Carlos Brandão, estará sancionando esta lei, já colocando em atividade para proteger essas crianças, adolescentes que ficam nessa situação aí de orfandade. E agora, fechando com um lado mais positivo, nós tivemos aí durante o fim de semana acompanhando o ritual da morte do boi Meu Tamarineiro, de São José de Ribamar, um boi que foi bem batizado nessa temporada. O evento tinha marca, inclusive, de muitas autoridades, dentre elas o secretário Orleães Brandão. O boi foi batizado, diga-se de passagem, nós estivemos lá na igreja de São José de Ribamar. O boi foi batizado aí pela presidenta da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a deputada Iracema Vale, nesta temporada. Mais uma vez, o nosso bom dia especial à colega Yarlen, que pertence ao quadro de funcionários da SECOM Maranhão. Ok, companheiros? Bom dia.
Obrigado, então, Jonas Mendes. Abraço aí, Álvaro. Abraço também a Valdirene, a toda a equipe lá que está sempre prestando. Quem está sempre direto também conosco, com toda a equipe, com toda a imprensa, é a Andréia Brito. Andréia Brito, né? Sempre comunicando de primeira mão tudo que vai acontecer, passando para a gente todas as pautas, todas as informações. Então, obrigado a toda a equipe aí do secretário Sérgio Macedo, sempre pronta para nos atender. Vamos a um rápido intervalo novamente, não é? Porque depois do intervalo nós vamos trazer as informações aqui. Dá para trazer ainda, não é? Aproveitar aqui os dois minutinhos, vamos
O Festival do Reggae.
Festival do Reg, isso.
A Letícia...
Aconteceu durante o final de semana, né? Chama já.
A Letícia Oliveira que tem mais informações, Bé.
Durante o Festival Ilha do Reggae, a estética que representa esse movimento se torna o fio que costura gerações, memórias e afetos. A Arena Jamaica brasileira vibra não apenas com as caixas de som, mas com energia visual que toma conta do espaço.
Pra gente, o reggae não é só um ritmo, ele faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ele é moda, ele é cultura, ele é expressão. Então, a gente tem um festival desse tamanho, com o público podendo acessar também gratuitamente, é massa, né? Conectando também a galera que vem da Jamaica com quem está fazendo reggae no Maranhão.
Cores fortes que brilham sob a luz, estampas que carregam símbolos ancestrais, cabelos trançados que revelam orgulho e acessórios produzidos por artesãos que mantêm viva uma tradição urbana e afrocentrada.
A magnitude, a importância, a grandiosidade que este evento, que trata não só da nossa cultura do reggae, mas que trata também valorizar os empreendedores que passam o ano inteiro produzindo, comercializando produtos voltados na linha do reggae. Então, esse fortalecimento que une o comércio local com a cultura, isso aí é muito importante para nós empreendedores negros.
Cada look é uma declaração. Cada detalhe é resistência, cada pessoa é parte de uma comunidade que se reconhece pelo olhar, pela roupa, pela forma de ocupar o espaço.
Maravilhoso, uma oportunidade gratificante, né? Uma oportunidade que o governo está dando para a gente, né? Nós artesãs que precisamos desse espaço. Eu só tenho a agradecer, está muito maravilhoso, público maravilhoso, a cidade é maravilhosa. Só tenho a agradecer.
A estética reggae é liberdade, é identidade. É a moda que há décadas influencia o estilo urbano do Maranhão e que, ao ganhar lugar de destaque no festival, reforça São Luís como referência nacional desse movimento tão representativo.
Eu, como Ludovicense, amante da cultura regional reggae e de outras diversidades culturais, me sinto totalmente engrandecido com essa diversidade cultural que nós temos aqui.
Muita festa, é uma referência mesmo, Maranhão é uma referência nacional no reggae. E durante o final de semana nós tivemos o encerramento do festejo de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência na cidade operária. Aconteceu, esse festejo começou dia 14, foi até o dia 23, aqui ontem, na paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. O evento reuniu fiéis para os dias de fé, de oração, com atividades de missas, novenas e procissões. E o tema do festejo esse ano foi Com Maria Somos Peregrinos de Esperança. E o lema, a esperança não decepciona. A Central de Notícias do Brasil esteve mais uma vez ali junto com a equipe de comunicação da paróquia, fazendo a transmissão ao vivo, está disponível. Quem não teve a oportunidade de acompanhar aí o sermão do padre ontem, foi muito bem feito, muito bom, chamou muita atenção. E nós queremos também trazer aí, falando sobre o encerramento, a avaliação feita pelo padre Gilson Bertoni, que é o pároco da paróquia lá da Mãe da Divina Providência. Vamos ouvi-lo.
Que alegria celebrarmos mais um ano a festividade de nossa padroeira, Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. Eu cheguei aqui esse ano, uma experiência maravilhosa, uma experiência linda de evangelização, que foi vivenciada com intensidade através do novenário. Chegando esta noite, com essa celebração maravilhosa, esse rito simples, bonito, mas significativo do manto que vai passando sobre as pessoas que participam, que é a proteção de Maria, é colocar-nos debaixo do manto de Maria para que ela nos proteja, nos defenda de todos os perigos. Uma experiência bonita, uma experiência maravilhosa. É bonito sentir-nos igreja, é bonito ver essa igreja alegre, vibrante, participativa, né? Assim, contagiante também. Um abraço grande a todos e vamos viver com intensidade os dons que Deus derrama sobre nós, também através de Maria.
Isso, uma grande festa na paróquia. Está disponível, repetindo para você, no canal Central de Notícias Brasil no YouTube, para você acompanhar na íntegra. Vamos falar de uma outra festa que foi muito interessante. Nós fomos convidados, tivemos a honra de participar do aniversário dos 50 anos do Dr. Roberto. Usou o tema, né, dos cinquentão, né? Cinquentão completou 50 anos, ele disse que é o começo aí da velhice, chegando aos 50 anos de idade. A festa Bahia invade o Maranhão, porque os familiares dele são quase todos da Bahia, e convidou os familiares para participar desse momento aí de comemoração, de celebração, pelos seus 50 anos de idade. A festa organizada por doutora Daniela. O Roberto é médico do Hospital Sara, que é um hospital de referência em todo o Brasil, há 20 anos. Foram os 20 anos do Sara, de trabalho no Sara, no Hospital Sara, e os seus 50 anos de idade. Foi uma festa muito bonita. Ali nós participamos juntamente com um grupo de amigos. Temos a honra, o privilégio, né, de fazer parte aí desse seleto ciclo de amizade do Dr. Roberto e doutora Dani. A Tereza Cristina tem ele como uma grande amiga, né, são colegas há muito tempo. Foi uma festa realmente muito bonita. Nós vamos a um rápido intervalo. Parabéns, sucesso, muitos anos de vida, que continue prestando esse relevante serviço para a sociedade maranhense, que é o atendimento às pessoas que precisam dos serviços do Sara, do Hospital Sara Kubitschek. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com o Nildo Costa, direto de Brasília, atualizando as informações a respeito da prisão preventiva e dos resultados das perícias que foram solicitadas para a conclusão ainda nesta segunda-feira sobre o caso da prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Estamos apresentando Central Manhã.
Há sempre um tempo de magia no ar, o Maranhão avançou para ver você mais feliz. Juntos seguimos, nossa terra nos conduz. De luz, feliz Natal.